E o caso Clodimar Pedrosa Lô, agora é peça teatral. Mas antes disso, já foi documentário. Clodimar foi assassinado em 1967, torturado pela polícia, acusado de um roubo que não cometeu. Enfim, a história tem desdobramentos. Mas quem conhece a história, produziu um documentário sobre ela, é o historiador, pesquisador de história, especialista, inclusive, em história, Miguel Fernando. Miguel, bom dia.
Gilson, bom dia a você e todos os ouvintes da CBN Maringá.
Bom, Miguel, a gente tem aí agora a história do Clodimar virando uma peça teatral. Você já fez um documentário, produziu um livro, inclusive, sobre isso. E a gente queria entender um pouquinho, porque agora, este ano, inclusive em novembro, esse caso vai fazer 50 anos.
Né? Exato.
E é um caso que se transformou aí de um mártir, um santo popular. Como é que foi essa história, Miguel?
Bom, é uma história muito típica brasileira, dos anos 1950, 1960, onde aquele personagem, um garoto, um retirante, ele vem do Nordeste, do Norte, do Brasil, em busca de uma expectativa de vida melhor. E não diferente, foi assim também com Clodimar Pedrosa Lô, saiu da cidade de Parambu, no Ceará, em busca de uma perspectiva de vida melhor aqui em Maringá. O seu tio já morava aqui, portanto ele tinha uma base para poder estruturar a sua ideia de vida melhor aqui na cidade. Chegou aqui na virada de 1966 para 1967, fez pequenos trabalhos, foi engraxate, foi vendedor de bugigangas, trabalhou em pequenas oficinas, até que conseguiu um emprego de ajudante geral no Palace Hotel, na Avenida Brasil. No entanto, ele era um personagem, segundo depoimentos, segundo documentos que eu consegui levantar no momento que produzi o livro, em novembro de 2010, que foi lançado Sala dos Suplícios, ele tinha um apelido pejorativo, chamavam ele de Baianinho, e aquilo tocava, assim, magoava o Clodimar. Isso, as pessoas que trabalhavam com ele acabavam tratando ele dessa forma, né? No dia 23 de novembro de 1967, ele foi acusado de um furto. Um hóspede chamado Antônio Forte deu falta de um dinheiro do seu quarto, procurou o gerente do hotel, o italiano Atílio Farris, e uma pessoa havia alegado ter visto o Clodimar sair do quarto do Antônio Forte pouco tempo antes do hóspede ter dado falta do dinheiro. O Atílio Farris chamou o Clodimar, tentaram obter informações com a negativa do garoto, na época com 15 anos, o Atílio Farris chamou a polícia para vir averiguar o caso in loco. E aí o temido Jeep 28 veio averiguar o caso junto de dois soldados, Manuel Gerson Maia e o Beneval Merenche. Tentaram obter informações com o garoto negou e resolveram equivocadamente levá-lo para a delegacia. Na delegacia eles começaram uma série de sevícias, torturas, para obter informação. O garoto negou, mas em dado momento, isso é uma informação que consta no livro, a partir de documentos do processo jurídico criminal que foi instaurado contra o Estado, o garoto teria, por três oportunidades, dito onde o dinheiro estava escondido. A gente imagina que foi um pedido de socorro, um clamor até para que ele pudesse respirar entre a tortura, uma tortura e outra, né? Os policiais foram até os locais indicados por ele, não encontraram esse dinheiro, e aí na virada de 23 para 24 acabaram assassinando o Clodimar. O Clodimar entrou em coma, enfim, os soldados acabaram se desesperando, levaram ele para um hospital em Mandaguari, não em Maringá, para evitar que a população soubesse do caso, e aí em Mandaguari o Clodimar acabou vindo a óbito. O médico que recebeu o corpo do Clodimar em Mandaguari, quando viu a situação do corpo, já tinha certeza absoluta de que o garoto havia sido assassinado sob tortura, porque ele já tinha visto casos muito similares e nunca é demais dizer que 1967 era o período em que a ditadura estava atingindo seu auge e as forças policiais, de certa forma, acabavam ganhando espaço para instaurar uma segurança pública a partir da truculência, a partir da força. O caso Codimar não foi o primeiro, não será o último, em que a polícia acaba usando de força para instaurar a sua segurança, ou a segurança que se espera, né, para, sobretudo, obter informações. Mas ele é um caso muito significativo, porque ele é um divisor de águas da segurança pública no estado do Paraná. O que pouca gente sabia, que nós conseguimos trazer com o livro, foi que um sindicato de transportadores acabou levando o corpo do Clodimar no dia 25, portanto, 2 dias do assassinato, de que todo mundo soube, daquele clamor popular que acabou sendo instaurado em torno da situação, levou o caixão com o corpo do Clodimar até o gabinete do governador do estado, na época, o Paulo Pimentel. E o Paulo Pimentel diz em depoimentos que o caixão foi aberto sobre a mesa, na sala, no gabinete do governador, e ele pôde ver a situação que o corpo do garoto estava. E imediatamente ele ordenou a instauração de um inquérito para averiguar o que havia acontecido e propôs uma revisão na estrutura da segurança pública, sobretudo da Polícia Militar, pedindo para que a partir daquele momento houvesse um treinamento e uma capacitação para que, ao contrário que muitos diziam, a polícia não poderia ser vista como jagunços fardados. Esse foi um termo que passou a ser utilizado depois que o caso Clodimar aconteceu. E a imprensa foi em busca de informações para entender se o Clodimar era o único, a única vítima daquela situação. E descobriu-se que não. No cemitério municipal haviam sido enterradas várias pessoas como indigentes, que a gente não tinha origem desses corpos, dessas pessoas, quem eram essas pessoas. Muitas pessoas começaram a aparecer nos jornais da época, Folha do Norte do Paraná, O Jornal, e dando depoimentos que foram torturados pela polícia e que sobreviveram. E um caso que me chamou muita atenção, um pedreiro que havia trabalhado na obra de ampliação da delegacia, aonde, inclusive, a gente descobriu que existia um espaço dedicado e destinado para as torturas, chamado Sala dos Suplícios, e quando eles foram cavar as valas para construir as novas paredes, descobriram várias ossadas humanas que haviam sido enterrados no próprio quintal da delegacia, no próprio pátio da delegacia, estavam enterradas essas ossadas. Então foi um caso muito importante por esse desdobramento que ele dá numa revisão da segurança pública, que passou a ser vista de outra maneira pelo Estado, e foi a partir do caso Clodimar.
Agora, eu queria aproveitar um pouco essa tua colocação. Primeiro que o pai dele vem do Nordeste, né, vem do Ceará, e faz vingança da morte do filho. Mas como é que o caso se transformou num caso de idolatria popular, de santificação do Clodimar?
Bom, o Clodimar, ele é visto como um mártir, porque nós temos algumas análises a serem feitas sob esse ponto de vista, mas eu prefiro me ater no campo da história e fugir um pouco do campo da religiosidade. Sobre o ponto de vista histórico, eu tendo a crer que isso acontece porque logo que o Clodimar é assassinado, nós tínhamos um programa de rádio chamado Aconteceu, que passava na Rádio Atalaia. Esse programa era uma espécie de radionovela que dramatizava situações corriqueiras. Como o caso Clodimar ganhou uma abrangência muito grande, a Rádio Atalaia produziu uma dramatização do que havia acontecido com o Clodimar. Então pense você, Maringá, 1967, no olho do furacão da situação, as famílias sentando em torno dos rádios e ouvindo uma criança ser torturada. Nós não tínhamos TV com a abrangência que nós temos hoje, todas as mídias nós não tínhamos. O que isso acabou construindo na cabeça e na memória dessas pessoas? Essa visão acabou se desdobrando no mártir, quer dizer, um garoto de 15 anos, quase chamado como uma criança, embora não fosse, mas isso acabou ficando no cunho popular que era uma criança de 15 anos, então tem um vínculo muito grande com a imagem de Jesus Cristo também, que acabou sendo serviciado, torturado e crucificado, né? Por um crime que não cometeu, No caso do Clodimar, a gente não pode afirmar se ele cometeu ou não, mas esse não é o mérito. Então isso tem um desdobramento muito forte. O aspecto do programa de rádio, como que ele tem essa participação na memória das pessoas. Ponto 1. O ponto 2 é a grande movimentação de pessoas que se deu. Primeiro, no velório, foram mais de 2.000 pessoas que passaram pela casa do tio dele, o Wesley de Araújo Pedrosa, na rua Oswaldo Cruz, na Zona 7, e mais de 4.000 pessoas que acompanharam o cortejo do caixão até o enterro e o sepultamento no cemitério. Inclusive, esse cortejo, ele passa na frente da delegacia. Os policiais estavam armados na frente da delegacia para evitar que a população tomasse a delegacia, causasse depredações. Ele passa na frente do Palace Hotel até que ele segue para o cemitério no final da Avenida Serra Azul. Então ele faz um percurso grande, com mais de 4.000 pessoas acompanhando. Então quando as pessoas comentam comigo, ah, é o túmulo mais visitado, eu falo, desde 1967 é o túmulo mais visitado. E isso acaba tendo sequência em 68, 69 e ganha força em 1970, porque como você bem disse, Gilson, em 1970, em 15 de outubro de 1970, é quando o pai dele assassina o gerente do hotel, Atílio Farris. O pai dele vem do Nordeste, quando descobre que o filho foi assassinado, vem para averiguar a situação, para descobrir o que aconteceu. Ele planeja a vingança contra os soldados que assassinaram seu filho, mas os soldados fugiram, foram capturados numa operação cinematográfica, prestam depoimentos, eles estavam no interior do Maranhão, prestam depoimentos em Curitiba e Maringá, conquistam o habeas corpus e desaparecem. O pai dele, então, não consegue se vingar e aí planeja a vingança contra o gerente do hotel, o Atílio Farris. Ele assassina o Atílio Farris em 15 de outubro de 1970, em plena Avenida Brasil, na frente da então loja Arapuã, quase na Avenida São Paulo, se entrega para o primeiro policial e é preso. Portanto, a leitura jurídica e criminal é que ele foi assassinado, planejou o crime, foi pego em flagrante, se entregou e era réu confesso. Quer dizer, era impossível ele não ficar preso. Só que ele é julgado por 3 oportunidades a partir de um júri popular e por 3 oportunidades, impressionantemente, ele é absolvido. A última absolvição, um dos advogados de defesa, recém-formados em direito, da Universidade Estadual de Maringá, esses júris eles se arrastaram de 1970 até 1972. Um dos advogados foi o doutor Léo Pereira Diniz, e ele construiu a sua tese acerca da legítima defesa da honra. Por quê? Ele, como um bom nordestino, ele precisaria se vingar para restaurar a sua honra. Isso foi acatado pelo júri popular. Ainda há desdobramentos, porque o doutor Eliel é eleito o vereador mais votado proporcionalmente até 2010 e nas eleições de 1972, porque tão o clamor esperava que ele conseguisse absolver o Sebastião, pai do Clodimar. Então é um caso, sob o ponto de vista jurídico, até hoje estudado por acadêmicos do campo do direito, até juristas querem entender como é que foram construídas as defesas acerca do Sebastião. São dois casos, a gente deixa isso bem claro, são duas famílias destruídas, não é só a família do Clodimar Pedrosa Lô, mas também a família do Atílio Farris. Não estou dizendo que talvez ele não tenha culpa, mas ele também foi um personagem que foi assassinado sobre o ponto de vista da falta da capacitação, da técnica e do profissionalismo da segurança pública do Estado do Paraná até aquele ano.
Miguel Fernando, muito obrigado por essa conversa, parabéns aí por esse trabalho e até o próximo encontro.
Gilson, sempre à disposição. Um abraço.